Tenha coragem se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Governador, eu queria... Primeiro que essa latinha aqui no Vamos à Luta é livre para a gente dizer absolutamente tudo, como se isso precisasse dizer para o senhor. Mas enfim, eu queria só voltar num ponto a respeito do governo estadual, que quando eu estava falando a respeito da Covid, governador. Você deve lembrar que até setembro do ano passado, o Paraná ia trazer a produção e a fabricação da Sputnik para cá. De repente eles largaram mão e agora tá, e se vai, não vai?
Entregaram para uma empresa privada que foi recusada pela Rússia.
Uhum.
Não me lembro o nome da empresa, era, não sei o que, Química.
Neoquímica.
É isso, não, mas não fizeram. E não compraram vacina de espécie alguma.
Não.
O ratinho está pendurado no saco do presidente da República.
É.
Se você tirar uma fotografia do saco do Bolsonaro, você vai encontrar a silhueta do ratinho. Ele não pensa, ele não tem preparo. Não é só desonestidade em função dos que financiaram a sua campanha. É falta absoluta de preparo, de conhecimento da economia, de administração pública. Nós temos que pensar nisso. Não, é o novo. Se você vai tomar um avião e tem que escolher um piloto, você escolhe um comissário de bordo que nunca pilotou ou um velho piloto que já enfrentou temporais, já enfrentou tempestades no ar e levou insegurança ao avião e os passageiros? Experiência, minha gente. Agora, por outro lado, o Magal, nós dois que somos sérios temos que admitir que a roubalheira no Brasil estava muito grande.
Uhum.
Foi o roubo endêmico, o roubo sem limite, que abriu espaço para a Lava Jato. Mas daí a Lava Jato veio não para acabar com a roubalheira, mas se alavancar na opinião pública em cima dessa ideia de que estavam combatendo a corrupção, para entregar petróleo, soberania, direito de trabalhadores, e estão destruindo a economia do país. Nós não temos mais indústria, as indústrias estão fechando. Aqui no Paraná estão cobrando nessa crise diabólica de pequenos empresários. E daí surge a porra do governador e diz que vai dar R$500 para cada pequena empresa. Ora, minha gente, R$500 não paga a luz e a água que uma pequena empresa está consumindo.
Não.
Agora, ao mesmo tempo, ele cobra impostos absolutos, que no nosso governo lá atrás, eu zerei o imposto da microempresa. Uhum. E o imposto da pequena empresa era 2,5%.
Sim.
Mas melhorei o salário dos trabalhadores. Daí a equação era a seguinte: uma microempresa que pagava de imposto no governo do Richard R$18.000 por mês e tinha lá 4 trabalhadores, ela ia ter que pagar o maior salário mínimo do Brasil para os trabalhadores. Ela ia gastar com os 4, vamos dizer, R$5.000. Mas não pagava mais 18 de ICMS. Eu troquei a cobrança do imposto pela manutenção do emprego para manter as famílias do Estado. Reduzi a tarifa de água e de luz. Esta gente faz o contrário e só pensa em dinheiro. Nós estamos muito mal com isso. Desculpa a minha empolgação, mas isso me fere profundamente. Não é possível tanta corrupção e tanta incompetência. E a imprensa toda recebendo dinheiro e veiculando. É matéria paga, tem que veicular. Elogios a isso tudo. A Copel está roubando o Paraná, a Sanepar está roubando o Paraná, o governo está roubando o Paraná, tirando dinheiro dos mais pobres. É isso que está acontecendo. E imitando o governo federal. Ratos norvégicos. É o nome científico da ratazana de esgoto.
Olá, governador.
Não estou dizendo que o ratinho é uma ratazana.
Não.
Você pode achar até estranho. Eu não tenho antipatia pessoal com ele.
Não, claro.
Eu fui amigo do ratão e ele era filho do ratão, conversávamos bem. Mas ele não tinha experiência para isso.
Não.
E a sua ambição e o seu ego, ele se entregou para os dominadores do capital, exploradores do trabalho e exploradores das nossas empresas. Eu jamais dei um benefício para uma empresa estrangeira que uma empresa paranaense não tivesse igual. Eles criaram um sistema especial de benefício. Por exemplo, a Brahma fechou uma fábrica que tinha 500 empregados em Ponta Grossa e abriu uma usina automatizada, não paga nenhum imposto e demitiu os empregados. É uma usina que pode ser de cerveja, que pode ser controlada por computador da Alemanha. Então são essas barbaridades todas. O governo tem que ser um governo para o povo. O governo do Brasil tem que ser para os empresários brasileiros que dão emprego e pagam salário decente, que levantam a tecnologia e colocam o nosso Brasil numa posição privilegiada no mundo. O que, que nós somos hoje? A piada do planeta? Um genocida doido, presidente da República, e um ratinho governando o Paraná.
É.
E outra coisa, ele não sai da toca, ele não aparece. Né?
Não.
Ele está sumido.
Tá. E deixa eu só corrigir uma coisa aqui que a produção me falou. Não era neoquímica, é união química, só para.
União química, exatamente.
União química, só para corrigir. Mas dentro disso.
Mas ela não operou, a Rússia não aceitou o escândalo com eles. Inclusive, o governo federal disse que liberava a Sputnik desde que fosse para a União Química. Eles disseram não.
Não.
Nós queremos vacina para quantidades enormes de populações e negociamos com governos.
Sim. Não com. Não com.
Mas outra coisa, lá no Senado, o meu amigo País, senador do PT, está propondo a liberação das patentes para todo laboratório equipado possa fazer a vacina, para vacinar as massas e as pessoas. Mas eles transformaram isso em mais um negócio. Ficam negociando, aumentando o preço, provocando a raridade para aumentar a procura e subir o preço. Dá uma vergonha também a negociação das vacinas. É um mundo que não é cristão, que não tem fraternidade, que não tem coração. É o mundo dos donos do dinheiro, da concentração do dinheiro. É uma vergonha isso, Mangal.
É. Sem dúvida uma vergonha.
E lá na tua cidade de Ponta Grossa, que um bando de idiotas agora resolveu fornecer na Câmara de Vereadores o kit de tratamento que está matando gente, que matou o pai do Ney Leprevaux.
O doutor Luiz.
Que tipo de cérebro tem os vereadores na cabeça?
Não.
Vamos tentar classificar. Eu acho que uma pesquisa bem feita em laboratório, os que votaram essa barbaridade têm merda na cabeça.
Não
pode ter outra coisa. E são vereadores de Ponta Grossa.
É
um horror isso.
É. Estamos com um déficit, né, de pessoas que têm um mínimo de razoabilidade.
De pessoas, de dinheiro, de hospitais, de médicos, vão vender. Vender kit de hidroxicloroquina e ivermectina e vão matar as pessoas com doenças de rim. E não vão curar nada, porque esses troços não curam o Covid.
Claro.
Eu, por exemplo, aqui no Paraná, eu fiz um elogio para o pessoal da prefeitura, porque eu tenho 80 anos, eu fui vacinado duas vezes já. E um serviço muito bem feito e tudo isso. Mas o serviço dos técnicos da prefeitura, da Secretaria de Saúde, que o Greco também já podia ter comprado esse raio dessa vacina para salvar a população da cidade. Mas ele não gosta de pobre, né?
Pois é.
Ele
tem
não
nojo.
Gosta do cheiro de pobre, não é isso?
Ele tem nojo de pobre. Ele diz que ele tem nojo de pobre, não aguenta.
Ele não sabe que o pobre é uma pessoa como eu e com você, que teve algumas dificuldades na vida e por isso ficou pobre. É um ser humano igual a ele, a mim e a você. É uma falta de espírito cristão, de amor e de fraternidade brutal. Aliás, não vou falar mal dele hoje, não.
Hoje
ele está internado, aí teve um mal súbito.
Putz, eu não estava sabendo. Notícia de primeira mão, obrigado pela notícia. Eu não estava sabendo, mas que se recupere, né? Afinal de contas, todas as vidas são importantes.
Se recupere e melhore a visão dele a respeito do mundo e das pessoas.
Exatamente.
E se recupere com mais amor, que tem um estalo, como teve o padre Vieira. Conhece a história do padre Vieira?
Não conheço.
Era um padre medíocre, mas era fervoroso discípulo da Virgem Maria. E num determinado dia, ele invocando a Virgem, sentiu um estalo na cabeça, desfaleceu e acordou como o melhor orador sacro da língua portuguesa. Discursos fantásticos, uma inteligência que desabrochou. Eu fico rezando para que essa gente tenha um estalo e se transforme em gente. que ama a gente, que tem fraternidade, que tem identidade com as pessoas mais pobres.
Claro.
Mas nós estamos na mão do dinheiro.
É.
O Beto Rich era tudo isso. Acabou na cadeia, tornozeleira no pé e tudo mais. Você acha que é bom isso? Nossa vida é muito curta para o sujeito se escravizar numa ambição idiota, favorecendo concentração de renda e escravizando pessoas. Não tem cabimento isso.
Perfeitamente, perfeitamente. Inclusive, até puxando dentro dessa toada, não sei, claro, com certeza o governador deve ter visto que o presidente e que o Bolsonaro fez uma alusão ao Lula e a Jesus Cristo.
Falando... Eu vi, ele se atrapalhou todo.
Se atrapalhou
Lula,
todo.
Cristo,
eu pensei que
Cristo deu pão aos pobres e os pobres depois vinham atrás dele porque queriam mais pão e não queriam trabalhar. Então... Você, veja se é possível o presidente da República dizer isso num país cristão como o nosso.
É.
Católico e evangélico, praticamente na sua totalidade.
Chamar o povo de interesseiro, né? Foi isso que ele falou.
Essa besta é presidente da República.
É brincadeira.
É interesseiro, e ele não. Ele nunca trabalhou na vida.
É.
Ele foi oficial sem fazer nada, depois praticamente foi obrigado a sair do exército para não ser expulso. O Gás eu queria pôr na rua. Inclusive, o Gás faz referências horríveis no livro de memórias a essa figura do Bolsonaro, que tentou explodir quartéis e estações de purificação de água no Rio de Janeiro. Mas agora daí, presidente, ainda tem gente que louva isso.
Pois é. Uma coisa é votar nele em 2018, outra coisa é ainda apoiar depois de tudo que faz em 2018.
Em 2018, o povo brasileiro caiu na armadilha do combate à corrupção.
Exato.
Quando, na verdade, era o combate aos direitos dos brasileiros, dos nossos empresários, das nossas empresas e do nosso desenvolvimento. Eles querem um brasileiro subempregado, mal pago, extraindo produtos da terra e minerais e petróleo para vender a preço baixo para eles garantir o seu próprio desenvolvimento. O Brasil tem que ter um projeto próprio. E tem que respeitar o projeto dos outros. A China tem projeto próprio. E a China, que é do Brasil, cá entre nós dois, a mesma coisa que os Estados Unidos. Ela quer comprar produtos agrícolas, minérios e petróleo a preço baixíssimo para levantar o nível da sua população. Eles têm 1,5 milhão de habitantes, eles têm direito a fazer isso. Mas nós temos que ter um projeto nacional, colocar na mesa e dizer: respeitamos todos os projetos de vocês, mas vocês têm que respeitar o nosso. Nós queremos industrialização, tecnologia alta, trabalhadores ganhando um bom salário. Nós queremos um povo fraterno e feliz. E o governo tem que ter identidade com o seu povo e não com pessoas de fora. O sonho dessa gente. Para onde vai o ratinho quando consegue uma semana de férias? Vai para Miami.
Claro.
Eles não são brasileiros mais, Magal.
Não são.
Eles não se identificam com o nosso povo e a nossa gente. Eles foram cooptados, corrompidos pela mídia.
Dentro dessa toada, governador, eu queria lembrar aqui um assunto importante. Semana que vem a gente vai receber um advogado aqui, Dr. Pedro Serrano, e ele fala exatamente isso. A tentativa da democracia por parte de pessoas como Lula ou de pessoas como o senhor são da reforma democrática constitucionalista. Contra esse neoliberalismo. O neoliberalismo é a face mais cruel do capitalismo. É aquilo que faz para extinguir e para acabar com tudo. Mas dentro dessa toada, eu queria falar de um assunto com o senhor que eu sei que ele é muito caro. A gente falou da Lava Jato e saiu uma reportagem aí esses dias atrás no Le Monde falando que pessoas do Brasil já iam para os Estados Unidos desde 2007 para preparar todo esse golpe que veio. Então a pergunta que eu tenho que fazer para o governador é o seguinte: governador, de que maneira que a gente pode ter gerações de pessoas que não sejam sabujas e lacaias, porque foi isso que a educação lavajatista, a cultura lavajatista colocou ao interferir nas eleições?
Magal, fazer uma confissão para você. De certa forma, eu no passado fui responsável por isso. Nós derrotamos a ditadura militar. Naquela época o PMDB fez grandes comícios. Eu organizei o primeiro aqui em Curitiba. Depois eu fui com o Rich a São Paulo, no segundo grande comício de São Paulo. Mas eu me elegi senador e o meu gabinete era uma espécie de um bunker, uma trincheira de resistência do Ministério Público e do Judiciário. Nós queremos aumentar a capacidade de intervenção do Judiciário e do Ministério Público para nos contrapormos à ditadura militar, ao autoritarismo. Mas foi um erro, porque o sujeito decora uma série de apostilas, faz um concurso no Ministério Público, no dia seguinte é convidado para fazer um curso em Harvard e volta com aquelas ideias liberais se achando americano. Foi demais. Você veja bem, esses caras daqui estavam em contato com a CIA dos Estados Unidos, com o FBI. Não tinham nada a ver com o Brasil. Nada, nada a ver com o Brasil. Eles atropelaram o direito, ameaçaram a vida e a segurança de todos os brasileiros. Eles queriam montar uma espécie de uma ditadura. Uma ditadura judicial e do Ministério Público. Ao mesmo tempo que eles não tinham preparo para isso. Eles decoraram apostilas. Eles não entendem de economia, não têm uma visão holística do mundo, não sabem o que é geopolítica. Não estudaram as fases de crescimento, não entenderam, por exemplo, que a social-democracia surge no mundo com medo da Rússia. Com medo da Rússia, a Europa começou a ceder. Voto das mulheres, direito dos trabalhadores, consolidação de leis trabalhistas. Mas quando o comunismo na Rússia detona, a Lui acaba, o Gorbachev acaba com aquilo e acaba com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ele disse: ah, agora queremos de volta o nosso poder. Então, queria um Banco Central forte e Estado fraco. Queria um parlamento precarizado, submetido ao dinheiro dos financiadores de campanha. Políticos que depois de eleitos não tinham nada mais a ver com o programa do partido e com o que disseram nos discursos nos palanques. E queriam trabalhador semi-escravizado. Aumento de carga horária, diminuição de salário e corte de recursos dos sindicatos. Mas veja, converte comunista do Requião, o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, fez uma proclamação pública outro dia nas televisões, dizendo o seguinte: os trabalhadores devem entrar nos seus sindicatos. Eu não posso obrigá-los, mas quero dizer a vocês, trabalhadores dos Estados Unidos,
unificar,
que
né?
todas as conquistas que vocês conseguiram foi através dos seus sindicatos, da força e da pressão de vocês. E o Biden era até agora um democrata liberal.
Liberal.
O Biden é democrata, mas é o Partido Democrático que invadiu 55 países para tomar Sim. conta do petróleo, dos minérios especiais, das agriculturas, tomar conta do mundo. E abandonaram, inclusive, a população americana. Um americano de 30, 40 anos atrás tinha nível universitário. Hoje ele não pode botar o filho numa universidade paga. Lá não tem o SUS que atende todo mundo. Embora abandonado agora por ratinhos e bolsonaros, mas ainda assim funciona. Imaginou se não tivesse o SUS no país? Não tinham morrido 360, 370 pessoas até agora. Já estávamos indo para 1 milhão.
Sem dúvida.
Então é isso que a gente tem que entender e isso que a gente tem que mudar. Você me perguntaria: então, Recon, o que é que nós temos que fazer? O que estamos fazendo agora aqui, Magal? Nós temos que conversar. O nível de consciência política do povo tem que melhorar.
Tem.
Senão o povo vai se entusiasmar sempre com pessoas que não consigam pensar e alcançar o que acontece no país e no mundo como eles.
É,
daí o discurso demagógico vai prevalecer.
É, sempre do salvador
então,
da pátria, o milagreiro.
Nós temos que fazer formação política.
Sem dúvida.
E é muito raro hoje ter uma rádio como a dos filhotes do meu velho amigo aí,
Bento Quimelli. Do Bento Quimelli.
O Bento Quimelli, que abre a rádio para essa conversa que nós estamos tendo. Que gente excepcional, rapaz. Eles têm uma empresa, eles fazem propaganda paga do governo, e de quem pagar?
Claro.
E não poderiam nem se recusar a fazer isso. Mas eles abrem a rádio com essa elegância, essa determinação, e nos permite fazer essa beleza de conversa que nós estamos tendo aqui.
Muito
mais. Imaginou se a Globo fosse isso?
Porra, que beleza. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.